Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus. É com grande prazer que entro em contato mais uma vez com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos do Senhor para a sua vida. Você sabe, estamos estudando o livro de Apocalipse, o livro das revelações sobre essa etapa final da nossa vida terrena. Hoje vamos estudar a primeira parte do capítulo 22, isto é, do último capítulo do livro. Lembrando, então, que daqui a 5 programas reiniciaremos as nossas apresentações, refletindo sobre o valor e a maneira adequada de estudarmos a Bíblia. Gênesis logo estará chegando também. Tenha, então, a sua Bíblia aberta para acompanhar o estudo de hoje. Agradeço a Deus pela fidelidade de irmãos que têm nos acompanhado desde o início do nosso projeto. E, nesse caso, registro o nome do casal, Claudinei e Alice. Você que tem nos acompanhado sabe também que, logo no início do programa, eu registro as correspondências que vocês nos enviam. Eu registro hoje, então, um e-mail que recebi da Joselene, que nos enviou a seguinte mensagem lá de Brasília, no Distrito Federal. Ouço todos os dias no meu trabalho. Estava distante da igreja e sem comunhão com Deus devido a algumas mudanças drásticas na minha vida, inclusive mudança de cidade. Através dos programas, a minha situação começou a me incomodar de uma forma profunda. Voltei para a igreja e agora estou feliz. Agradeço a Deus pela vida de vocês, pois vocês são um canal de bênção do Senhor. Graças a Deus eu fui alcançada. Um abraço para todos da Joselene, lá de Brasília. Querida irmã, nós agradecemos por suas palavras e pelo seu encorajamento. Agradecemos por sua vida e agradecemos a Deus pelo seu interesse em se aprofundar no estudo da palavra dele. Que Deus te abençoe e que você seja também uma bênção entre seus familiares, seus amigos e irmãos em Cristo. Agora eu quero convidá-la e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante dela nos enchemos de ousadia e chegamos à tua presença pelo sangue de Cristo para buscar graça para essa ocasião. Senhor, te pedimos que a tua companhia seja experimentada por todos nós, nos mais diversos lugares onde estivermos em todos os momentos. Também te pedimos, Senhor, que nos ilumines durante esse estudo. Obrigado, porque podemos iniciar o estudo do último capítulo de Apocalipse. Que a tua palavra molde o nosso caráter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos mais um texto do livro de Apocalipse. Iniciamos agora o estudo, então, do último capítulo de Apocalipse. Nós vamos estudar Apocalipse 22, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse texto, nós vamos encontrar mais vislumbres da Cidade Santa, do Reino de Deus, que será o local da eterna morada dos salvos em Jesus Cristo. Quando nos deparamos com esse texto em que João registra as visões que Deus lhe deu, fica claro o paralelo. Fica clara a semelhança entre o primeiro capítulo de Gênesis e esse último capítulo de Apocalipse. A Bíblia Sagrada começa e termina mencionando o quê? Um paraíso, um rio, uma árvore da vida. Mas quando reparamos nos detalhes, a cena final é muito mais bela do que a cena inicial. O final é mais bonito do que o começo. É importante perceber, e deve-se constatar, que o paraíso apocalíptico não é a volta ao paraíso da criação, pois o céu e a terra já passaram. O paraíso futuro é novo, porque existirão novos céus e nova terra. Querido amigo, essas cenas maravilhosas descritas por João têm dado margem a diversas interpretações. Alguns estudiosos entendem que a Nova Jerusalém é uma cidade real. Outros afirmam que essa cidade descrita por João é uma representação simbólica da Igreja triunfante. Enquanto alguns creem que ela existirá sobre a terra por toda a eternidade, outros acreditam que ela apenas representa o estado eterno. Embora tenhamos diferentes interpretações e opiniões, é certo que a descrição de João nos faz vislumbrar uma figura de uma beleza incomparável. Essas descrições são retratos da vida eterna, que significa uma dimensão totalmente nova da existência humana. Vida eterna é a bênção que terão todos os que, pela fé, receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Terão nova vida, novos propósitos, novas ações. Terão a bênção de experimentar viver na presença de Deus contínua e eternamente, pois a própria cidade é um templo repleto da glória de Deus. Nessa nova dimensão de vida, na Nova Jerusalém, primeiro, estaremos libertos da pena do pecado, pois desde a eternidade o Senhor Jesus já morreu por nós. Estaremos livres do poder do pecado que ainda hoje nos fustiga e nos faz pecar. Mas finalmente estaremos libertos da presença do pecado, pois no reino eterno o mal não tem espaço para ali permanecer. Ora, diante dessas verdades que nos inspiram a adorar a Deus em espírito e em verdade, nós vamos estudar esse texto, esses versos, dando a eles o seguinte título: A Reluzente e Gloriosa Cidade de Deus. Eu repito, com base então em Apocalipse 22, 1 a 5, o título é A Reluzente e Gloriosa Cidade de Deus. Querido amigo, estamos então contemplando através de João imagens impressionantes da reluzente e gloriosa cidade de Deus. Estudar, refletir e meditar sobre a vida que teremos com Deus é o saudável alimento para a vida de todo cristão verdadeiro. Pregar, estudar e refletir sobre o céu nos proporciona lições morais que todos nós que amamos a Cristo devemos conhecer e aplicá-las em nossas vidas. Por exemplo, podemos alistar 7 lições que vêm do estudo e da reflexão sobre essa vida eterna, sobre essa reluzente e gloriosa cidade de Deus. Quando estudamos sobre o céu, sobre a nossa vida com Deus na eternidade, temos essas 7 lições. Primeiro, Jesus nos alerta para termos tesouros aonde? No céu. Mateus 5, 19 a 21. Jesus ensinou que devemos orar e praticar: faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Portanto, devemos obedecer ao Senhor Jesus. Terceiro, devemos pensar e meditar no céu, porque isso nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Em quarto lugar, meditar no céu nos livra do medo da morte. Em quinto lugar, uma quinta lição, Paulo diz que devemos pensar nas coisas de cima. Embora vivendo aqui nesse dia a dia, o nosso pensamento deve estar focado na eternidade que passaremos com o Senhor Jesus. Sexta lição, lembrarmos do céu nos ensina a renunciar os bens terrenos e passageiros, assim como fizeram, por exemplo, Abraão e Moisés, conforme o autor de Hebreus menciona no capítulo 11. Esses dois servos de Deus que têm o seu foco na vida eterna. E uma sétima lição é que o vislumbre do céu nos estimula a viver em santidade. Sabe por quê? Porque nós temos que ser santos, porque o nosso Deus é santo. Sim, é isso mesmo. Estudar, refletir e meditar sobre o céu nos estimula a vivermos de modo cada vez mais agradável a Deus. Então, o estudo desses versos nos desafia a viver nessa cidade e nos dá como princípio essa frase: somente a cidade renovada por Deus pode ser mostrada como reluzente e gloriosa. Eu repito, somente a cidade renovada por Deus pode ser mostrada como reluzente e gloriosa. E o grande desafio, então, é nós participarmos dessa cidade. Mas para participarmos dessa cidade, temos que nos posicionar hoje, agora, diante do Senhor Jesus. Nesses versos, nós vamos encontrar três figuras simbólicas que mostram esta reluzente e gloriosa cidade de Deus. A primeira figura simbólica dessa cidade se vê na existência do rio de água viva. Versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Querido amigo, no Éden, um rio regava o jardim, mas essa água da vida é infinitamente superior às águas do primeiro paraíso. Essa água da vida é superior às águas figurativas citadas pelos profetas, por exemplo, Ezequiel 47, Zacarias 14. É tão superior essa água da vida quanto a fruta madura é superior à flor. Aquelas águas podem simbolizar a graça divina, mas essas águas da Nova Jerusalém simbolizam as glórias evangélicas aperfeiçoadas. Elas fluem continuamente de Deus, a fonte da vida, simbolizando o quê? A continuação ininterrupta da vida concedida aos santos, uma água da vida sempre fresca que se origina do bom pastor, o Cordeiro de Deus, conforme o Salmo 23. Certamente, essa água concede aos santos vitalidade perpétua. Isaías profetizou da resposta divina à sede espiritual do povo perdido. Isaías disse: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Isaías 41, 17 e 18, Isaías 43, 20. Voltando então à Nova Jerusalém, essa cidade maravilhosa, lemos que no centro da cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, de onde, na sua visão, João viu que procedia esse rio puro da água da vida, claro como cristal. As águas dos rios que vemos hoje, normalmente estão contaminadas pela ação humana, mas esse rio maravilhoso é chamado de rio da água da vida por causa das suas propriedades vitalícias. Ao invés de fontes localizadas nas montanhas, esse rio tem como seu manancial o trono de Deus, por baixo do qual as águas fluirão abundantes para todos nós. A água que sustentará os santos, que irá descedentar os santos, vem do trono de Deus. A segunda figura simbólica dessa cidade maravilhosa, reluzente e gloriosa, se vê na existência da árvore da vida. Versículos 2, 3 e 4. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Querido amigo, nessa imensa cidade haverá uma praça ou uma rua principal, conforme o grego, através da qual o rio correrá. E nas suas margens, à direita e à esquerda, estará plantada, estará frutificando a árvore da vida. Lemos sobre essa árvore no livro lá, no livro de Gênesis. E que o seu fruto permitia vida eterna para o homem. Na visão dessa cidade santa, na habitação de Deus, Ezequiel viu que esse rio que nascia no templo era ladeado por árvores frutíferas de ambos os lados. Esse versículo, então, é muito parecido com o que Ezequiel registrou, frisando que a bênção de estar na presença de Deus, na cidade santa, sustentado e protegido pelo próprio Senhor. Junto ao rio, às ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Essa é a profecia de Ezequiel 47:12. Mas essa árvore da vida estava num local central, isto é, no local principal da cidade. Quando caiu no pecado, o homem perdeu seu acesso a essa árvore. Deus não queria que a sua criação vivesse eternamente no pecado, e por isso expulsou o homem do paraíso. E o número 12, repetido então nessas figuras, reforça a ideia do povo de Deus que recebe essas bênçãos na presença dele. Esses 12 frutos têm esse significado. Então, pelo povo dele, Deus oferece também a cura para todos os povos, simbolizando que todas as nações e raças, os salvos, serão alimentados e serão curados pelos frutos e pelas folhas dessa maravilhosa árvore. A divulgação do Evangelho pela Igreja do Senhor traz cura para todos os corrompidos pelo pecado. A cada mês, a árvore vai produzir um fruto diferente, assim como as diversas estações do ano produzem diversos frutos, com a diferença de que não há, como agora, meses sem fruto. Na verdade, o significado é maravilhoso, é espetacular. Haverá uma interminável variedade de frutos, pois o número 12 deve ser interpretado simbolicamente, porque representa a totalidade de todos os tempos da igreja. Versículo 3 ainda diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, nessa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Foi o profeta Zacarias que, 600 anos antes de João, falou a respeito da salvação de Jerusalém, quando ele disse: habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Zacarias 14:11. Querido amigo, a maldição que afligiu o homem desde o pecado do primeiro casal no Éden foi removida pelo sacrifício do Senhor Jesus. A cidade santa é então abençoada e segura. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Olhando para a circunstância abençoada de Israel restaurada, Jeremias disse: naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Jeremias 3:17. E novamente, então, a figura enfatiza o ponto mais importante dessa imagem de bênção, isso é, a presença do Senhor no meio do seu povo. A cidade santa deriva a sua beleza e a sua grandeza não das pedras ou do ouro ou de qualquer outro elemento material. Não. A beleza e a grandeza derivam da presença de Deus no meio da cidade, na própria cidade. Ele é o templo, ele é a luz, o seu trono está ali. E todas as referências a materiais preciosos servem simplesmente como símbolos do povo abençoado na presença de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro na cidade é significativo, pois eles não podem habitar onde há maldição. E a sua maldita causa, isto é, o pecado, ele será eliminado. Graças a Deus, foi o próprio Cordeiro, pelo seu precioso sangue, que nos redimiu da maldição do pecado. O versículo termina dizendo que os seus servos o servirão. Isso é, servirão a quem? A Deus e ao Cordeiro, que estão no trono, e os seus servos lhe darão toda a devida honra e glória. Não há privilégio maior para uma criatura do que servir na presença imediata do Criador. Os servos de Deus verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, indicando o quê? A sua completa sujeição ao domínio de Deus sobre a sua criatura, sobre os salvos. Esses serão os habitantes da Nova Jerusalém. Em seus corpos espirituais, aqueles da humanidade, através dos milênios que foram justificados, o Senhor estará presente. Eles servirão a Deus e ao Cordeiro e reinarão para todos sempre. O reino do Filho do Homem abrange toda a era da perfeição que seguirá após a renovação da terra pelo fogo. Entretanto, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, o próprio Filho, numa atitude maravilhosa de submissão, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Esta será uma demonstração ímpar da submissão e da humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma grande bênção mostra o versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. A proximidade dessa comunhão é destacada pelo acréscimo, pois os servos contemplarão a sua face. Essa expressão vem de vários textos que frisam a comunhão dos justos com Deus. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Salmo 17:15. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Salmo 11, versículo 7. Você já se imaginou contemplando bem de perto a face do seu Senhor? Aquele que morreu na cruz especificamente por você? É, querido amigo, será uma grande bênção. E além disso, na sua fronte estará o nome dele. O sumo sacerdote tinha na sua mitra uma lâmina de ouro com as palavras Santidade ao Senhor. Mas aqui é o próprio povo de Deus que se apresentará como propriedade dele. Nós teremos o nome do Senhor em nossas mentes, em nosso corpo, no nosso corpo glorificado. E finalmente chegamos a uma terceira figura simbólica dessa cidade. Se vê então na existência da luz da vida. Versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Querido amigo, nós já nos referimos a Deus como luz, mas aqui João enfatiza o mesmo tema de 21:23. A luz venceu. Os cidadãos desse reino já saíram do império das trevas para andar na luz de Deus, para participar do império da luz. Reinarão pelos séculos dos séculos. Isto é, a vitória dos fiéis não é limitada a algum período fixo. Por quê? Porque ela é uma vitória eterna. Os servos de Deus reinarão por um período indeterminado, que tem princípio, mas não tem fim. O que aqueles séculos dos séculos revelarão sobre o plano e o propósito de Deus, nós não podemos saber agora. Mas se pertencemos a Ele, nós viveremos para saber e provavelmente para participar desse maravilhoso cumprimento. Sabemos apenas que estamos no início dessa eternidade e serviremos a Deus em perfeita comunhão com Ele pelos séculos dos séculos. Por isso, querido amigo, nós podemos concluir esse texto, essa reflexão sobre Apocalipse 22:1-5, mostrando o seguinte, ou relembrando o seguinte, nas cartas às igrejas, nos capítulos 2 e 3, Jesus fez uma série de promessas aos vencedores. aquelas promessas falaram da comunhão com Deus, da bênção de habitar na presença do Senhor. A descrição da Cidade Santa, Nova Jerusalém, reforça todas aquelas promessas. Então, no estudo desse texto, devemos lembrar que a ênfase não está no lugar, no céu ou na terra, nem no tempo, passado, presente e futuro, mas na pessoa de Deus habitando no meio do seu povo, abençoado e protegido. Que bênção, que grande bênção nos aguarda. Eu peço a Deus, e a minha oração é que você tenha certeza absoluta da sua salvação, para um dia estar na presença de Deus, nessa gloriosa e reluzente cidade. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Sem igual.